Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Volume 11. Eu sou o João Vilela e hoje temos uma convidada de honra, uma pessoa muito especial, ninguém mais, ninguém menos do que Fernanda Takai, compositora, vocalista, integrante do Pato Fu, tem sua carreira solo, ela faz muita coisa interessante das quais a gente vai conversar sobre hoje. E, Fernanda, muito obrigado por aceitar esse convite, tá falando hoje aqui com a gente. Eu tenho muitos interesses, então tenho até dificuldade de saber por onde começar dessas curiosidades que a gente tem, desses interesses que a gente tem sobre uma carreira muito extensa, muitos feitos e muitos projetos futuros também. Não, assim, não é nem de longe alguém que a gente estava falando um pouquinho antes de apertar o rec, né? Não é nem de longe alguém que estagnou, se contentou com uma carreira e uma banda já bem estabelecida, tá sempre procurando coisas novas, então é até difícil. Mas uma pergunta que para mim é mais interessante, que eu não posso deixar essa passar, eu já quero começar nosso papo com ela, é... Qual o segredo de juntar três pessoas, né? Digamos assim, o core, os integrantes fixos ali do Pato Fu e fazer com que essas pessoas sejam unidas do começo ao fim, estão firmes e fortes até hoje, sabe? E que banda é um casamento, no seu caso. Desculpa, não era de propósito, não, é uma piada. Mas no seu caso, literalmente, né? A gente ouve isso assim. Com muita frequência, banda é um casamento, então qual que é o segredo de você ter projetos tão sólidos, ser uma pessoa tão consistente, criativa e daí por diante?
Bom, primeiro, obrigada pelo convite.
Eu acho que
o Pato Fu, assim, é uma banda que no início, assim, ninguém, nenhum de nós, assim, do Pato Fu pensava que fosse durar tanto tempo, porque a gente tinha tido outras bandas antes, né? O John teve o Sexo Explícito por 10 anos, né? Uma banda que foi aqui dos anos 80, aqui de Minas. O Ricardo também tinha tocado em outras bandas. Eu tive minha bandinha de colégio, né? Que é um começo muito natural, assim, para muitos músicos, né? De você ter uma banda de colégio ou de faculdade. E essa banda também acabou. Então, quando o Pato Fu começou, acho que a gente ficou tão leve no projeto, assim, a gente queria se divertir. Era uma banda para tocar no fim de semana, ali no início, fazer um som inusitado, sem medo de errar. E o John tinha essa ideia, né, como a gente era um trio só, de ter umas programações eletrônicas, não tinha bateria, e ter músicas próprias, ao mesmo tempo fazer versões inusitadas de outras músicas. Só que essa banda meio maluca, assim, começou a fazer muito barulho aqui em Belo Horizonte, né, daqui a gente partiu para o Brasil, depois partiu para o mundo, de alguma forma.
De várias, inclusive, né? Vocês foram requisitados de muitas maneiras diferentes, por muitas pessoas diferentes.
Pois é. Mas eu acho que, assim, o fundamental é que essa nossa amizade do início ali, que começou, na verdade, como uma relação comercial, né? Porque, assim, o John, ele era dono de uma loja de instrumentos, eu frequentava a loja dele, e o Ricardo, que é o baixista, ele vendia no balcão da loja. Então, a gente partiu de uma coisa comercial. Eu ficava ali, comprava corda de guitarra, palheta, aquelas revistas, né, de violão, ficava lá. E a gente conversando, eu deixei uma fita cassete minha com eles. O John ouviu. Na verdade, o Ricardo, né, não apitava nada de Pato Fu. O John tinha uma outra banda intermediária aí, que estava precisando de alguém, uma voz diferente, no, né, no cenário mineiro ali. E que alguém que tocasse também, tocasse violão. E aí ele ouviu a minha voz, as minhas composições na época, assim, que eu tinha. E me convidou. E depois convidou o Ricardo. E aí a gente ficou muito amigo. Amigo de sair bastante junto, né? De sair para jantar, ir no cinema. E essa amizade fundou o Pato Fu. E essa amizade, mesmo depois desses, né, 32 anos, são 32 anos em setembro agora, ela continua. A gente é uma banda que viaja junto, a gente fica no mesmo camarim, a gente, quando chega na cidade, eu que sou a mais animada, assim, na turma de descobrir restaurante, sabe? De
Turista,
chamar,
né?
todo mundo para ir. Todo mundo bem turista mesmo. Eu falo assim, olha, dá tempo da gente passear em um lugar, e depois ir almoçar nesse lugar. Quem quer? Aí a van. Quem quer ir na van comigo? Aí eu ponho lá no nosso grupinho de WhatsApp de torneira, né? E aí o pessoal, eu vou. Geralmente tem um quórum alto. Isso é um bom sinal, sabe? Porque quando a banda começa a se enxergar só como uma coisa, uma, um trabalho, né? Sabe? Ah, eu não, putz, vou ter que viajar. Primeiro, assim, que eu amo viajar. Eu adoro viajar, adoro hotel, adoro, não tem problema nenhum de dormir em camas diferentes, sabe? Eu gosto de experimentar, eu gosto de experimentar. Então, eu acho que isso faz com que fique sempre legal, né? Que a gente se dê bem e que a gente tenha vontade de estar junto, não só no palco, né?
Exato.
De cuidar dessa amizade. Obviamente, João, assim, com esse tempo todo de carreira, a gente tem sempre as reuniões, né? Pato foi uma banda que faz muita reunião, até para saber como estão as coisas, né? Nós temos nossa editora,
Legal.
temos vários projetos, né?
Então, assim,
Distintos, assim.
reuniões frequentes de direcionamento, de ideias,
Isso,
de.
avaliação, né? Avaliação, de público, de show, de bilheteria, de convite, de cachê, sabe? Tudo. Isso tudo é muito importante, você estar tá muito presente e saber quanto vale o seu trabalho, né? Então, e como as pessoas estão recebendo o seu trabalho também, sabe? Então, isso faz com que a gente nunca deixe chegar num ponto de eu não suporto mais esse assunto, ou então, se acontecer isso, eu estou fora.
São aprendizados de vida que a gente aprende num microcosmo de banda, né? Num microcosmo assim de parece algo fácil, né? Três pessoas, que nem você falou, sendo o núcleo da banda, parece fácil você conciliar só, e eu coloco bem entre aspas, só três pessoas. Mas uma já é demais, né? A gente se entender, a gente fazer as coisas que a gente acha melhor para si mesmo. Dois, a gente já começa a conflitar com uma outra pessoa. Três, três. Então, assim, é realmente um desafio. E fala agora um pouquinho, vocês têm uma história muito interessante sobre o começo do Pato Fu, em que vocês estavam sobre o selo Cogumelo. E vocês, de certa forma, também seguiram um caminho contrário do que a maior parte das bandas seguem, que foi ao entrar nesse selo, né? Então, as bandas, ao entrar em selos, em gravadoras, geralmente eles pedem para o som ficar um pouquinho mais leve do que geralmente é, para não assustar, né? Não assustar o público do selo, da gravadora, não assustar o mercado. E foi engraçado que vocês seguiram um caminho contrário, né? Por causa da Cogumelo, vocês tocaram, escolheram músicas um pouquinho mais pesadas do que vocês geralmente tocavam. É isso? Procede essa informação?
A gente mesmo falou, poxa, a gente está dentro de um selo metal. Se a gente botar só as coisas fofinhas do Pato Fu, não vai dar barato, ninguém vai comprar, né? Porque não vai estar tá vendo em nenhuma outra loja, né? No início ali. Então
Justo.
a gente pegou o show que a gente tinha e selecionou as faixas mais pesadas, né? E aí após esse disco, teve uma proposta para o Pato Fu sair da Cogumelo e ir para a BMG, no selo alternativo dentro da BMG, que era uma das maiores gravadoras do mundo na época. Isso foi em 94, né? Então, nosso disco saiu por um selo indie em 93. Em 94, fizemos uma rescisão e aí fomos para a BMG. Na BMG, obviamente, nesse selo plug, né, que a gente entrou, tinha várias bandas novas ali, começando do Brasil inteiro, porque era aquela época que estava surgindo. Raimundos, Chico Science, né? Planet Hemp, o Rapa veio logo depois, mas assim, várias bandas novas aparecendo. E o que tinha de legal é que cada banda era de um jeito, cada banda tinha um som, né, muito próprio. E eu acho que as gravadoras e esses selos dentro das gravadoras, como o Caos era um selo dentro da Sony, acreditava muito na proposta de cada um. Então, assim, não teve aquele negócio de vocês têm que ser um som comercial dentro da BMG. Nós somos a banda que tem um vocal feminino, né? Ali eu dividindo com o John e Ricardo, que tinha canções pop, que por acaso não tinham entrado no primeiro álbum, lançado pela Cogumelo. Então, assim, meio que deu tudo certo, né? Sem muito planejamento. A gente tinha um repertório que tinha ficado de fora, fizemos mais algumas músicas e acabamos lançando o Gold Can, que foi o disco de estreia por uma grande gravadora. Ele não foi disco de ouro na época, foi quase, mas foi o suficiente para botar o Pato Fu em trilha da Malhação, para algumas rádios começarem a tocar. Então, assim, a gente fez o disco que a gente quis, né? Dentro de uma gravadora grande também. Que a gente fez um disco mais pesado dentro de uma gravadora indie, né? Meio por causa do mercado, mas na gravadora grande, meio que a gente pode botar o Pato Fu estranho como o Pato Fu é, que tem um lado extremamente pop e um lado experimental, né? E mais pesado, principalmente no show. O show do Pato Fu tem momentos bem mais pesados, assim.
Sim.
Então, o que eu posso te falar? Que, assim, acho que o Pato Fu, ficando 10 anos como a gente ficou dentro da BMG, fazendo discos muito autorais, eu acho, sabe? Eu acho que o Patufu teve, por mais que tenha tido êxitos pop, né, e tenha trabalhado com produtores muito conhecidos, né, como o Savala, que era produtor dos Paralamas e da Legião, depois o Dudu Marotti, que já tinha trabalhado com o Skank, fez a gente, fez o Jota Quest, o Beto Vilares também, né, que é um outro produtor que fez, trabalhou no nosso disco de 10 anos, mas em todos esses discos, eu acho que tem a gênese, a origem do Patofu, tem as coisas ácidas, tem um bom humor, e tem músicas pop perfeitas, assim, que elas vão, obviamente elas pulam no repertório quando se ia fazer um videoclipe, né, quando ia escolher música para novela, sei lá, os diretores das novelas já ouviam nossos discos com essa coisa, olha, o Patufu é uma banda pop, mas é bem estranho, mas é pop. Então, assim, a gente teve essa, eu acho que essa dualidade nos acompanha, e ela fez bem pra gente, acho que fez a gente ter essa carreira longa, né?
Demais, demais. E é daí que eu tenho uma curiosidade que acho que é uma das principais da estética como um todo de vocês como artistas, que é de onde vem esse tom humorístico aplicado na música? Porque a maior parte das pessoas, elas quando falam sobre coisas que vão se apresentar, que né, uma música, uma canção, uma obra de arte, tem aquela dificuldade de sempre se levar a sério, talvez até demais, né? Assim, não, isso tem que ser enxergado pelos outros como uma grandiosidade. Eu quero que os outros me enxerguem assim. Eu quero mostrar apenas as minhas perfeições e se for para impactar alguém, mostrar talvez os pontos, emocionar essa pessoa. Você entende o que é que eu quero dizer? Então, muitas vezes o humor, em boa parte das carreiras artísticas, das músicas, ele passa um pouquinho longe por as pessoas terem medo de serem julgadas, de terem sua arte desvalorizada por querer colocar essa parte humorística na música. Como é que você enxerga isso?
Pois é, eu acho que o humor na música ele tem que ser muito bem colocado, né? Se você não é uma banda que é uma banda realmente de humor, né? O tempo todo, assim, e de repente uma música sua com esse tom mais bem-humorado faz sucesso e apaga todo o resto em volta, é bem complicado, né? Você corrigir esse rumo na sua carreira, digamos
Demais.
assim. Né? Então, assim, quando entra o humor, seja num videoclipe, né, numa capa de disco, em alguns momentos, nas músicas mesmo, a gente usar um sotaque meio engraçado e tudo, é bem dosado, né? Assim, são gotinhas de humor. Quando a gente enxerga que algo saiu um pouquinho desse, né, desse momento que a gente queria, a gente acaba parando. Quer um exemplo prático? A música Pinga. Pinga foi uma canção que fez bastante sucesso, tem um clipe muito legal, tudo, e a gente começou a detectar que as pessoas estavam achando que o Patofu era uma banda engraçadinha como os Mamonas, por exemplo.
Claro.
Porque foi na mesma época que os Mamonas estavam fazendo bastante sucesso, o Patofu fez um videoclipe dessa música, dentre outros, né, poderia ter sido outras, mas essa especificamente chamou a atenção, a gente fez o um videoclipe e isso começou a incomodar um pouco a gente. Então, o que que nós fizemos? Uma reunião e falamos. Acho que Pinga não foi muito feliz para nossa carreira, né? E aí, a última vez que nós tocamos Pinga foi no Rock in Rio 2001, para você ter uma ideia. Há
Entendi.
quanto tempo foi?
Vocês deliberadamente quiseram ter esse certo afastamento de algo que meio que mudou a imagem do público em relação à banda, né?
Pois é, mas assim, muita gente pede, engraçado, muita gente pede a música, muita gente gosta da música e tudo. Só que, por exemplo, eu é uma música que eu gostava um pouco só dela. Aí quando começou isso, eu passei a não gostar muito.
Você não queria que aquilo te representasse tanto, né?
Exatamente, exatamente.
Ah, que demais. Engraçado, vocês, quando entraram na gravadora grande, foram. Não, então agora a gente vai mostrar nosso som que a gente queria mostrar quando a gente se sentiu pressionado de um jeito ou de outro no Cogumelo pra mostrar o mais pesado.
Pois é.
E eu acho, eu quero até perguntar um
Mas
pouco.
assim,
Ah,
mas
por favor.
essa pergunta que você fez sobre, eu acho que é muito importante ter bom humor na vida, sabe? Assim, a gente é uma banda que a gente se diverte muito, a gente gosta de fazer show. O show tem momentos que são engraçados mesmo, assim, né? De coisas que a gente fala, tudo mais. Mas o humor, ele é perigoso, por isso que eu te falei, né? Ele chama muita atenção. Chama muita atenção. E aí, para depois você fazer outra coisa, emocionar, porque o humor também é uma emoção, né? É uma
Demais.
emoção, né? Eu adoro também, assim, algumas coisas assim, mas no caso do Pato Fu, por ser muito multifacetado, a gente não queria ficar, então, só com essa. A gente gosta que as pessoas falem do Pato Fu. Ah, o Pato Fu é aquela banda que tem umas músicas muito legais, né? Mas tem umas outras músicas muito estranhas, sabe? Assim, porque a gente é isso mesmo. Sabe? Incomodaria as pessoas falarem só que o Pato Fu, ah, o Pato Fu é aquela música das musiquinhas pop, facinhas, assim, só. E não é, né? Assim, não é mesmo.
E para você, sendo uma mulher que é muito expressiva nessa questão de representatividade, de querer mostrar, de certa forma assim, que infelizmente é a realidade em muitos sentidos, um respeito que às vezes, infelizmente, não é dado o suficiente para quando as pessoas numa indústria majoritariamente masculina vão desconsiderar algumas opiniões, ou se for para ter a mulher, vai ter mulher com aquele apelo sexual, o que quer que seja. Eu queria saber um pouquinho dessa sua visão, além, é claro, de você já ter se pronunciado muito a respeito disso, mas falar só um pouquinho como que isso veio desenvolvendo ao longo dos anos. Se você sente um progresso, se você sente uma mudança, se você tá otimista também sobre o futuro, ou se ainda é aquele negócio um pouco mais mascarado, porque realmente hoje em dia é totalmente descabido você fazer qualquer tipo de insinuação preconceituosa, atitude, esse tipo de coisa, mas muitas vezes as pessoas que fazem isso, sabendo disso, muito possivelmente continuam e aí não vão evitar ao máximo mostrar isso, vão velar isso, né? Vão velar esse machismo, essa parte.
Então, quando eu comecei ali, sendo a figura feminina, né, no Pato Fu, eu tinha muito pudor, assim, eu não queria que as pessoas falassem isso, realmente, assim, ah, lá, ó, botaram ela só porque ela é menina, tudo, tá precisando de uma mulher, né,
Sim.
precisando de uma mulher na banda, sabe, assim, então eu fazia questão de não me parecer com uma mulher na banda, assim, eu não queria usar roupa curta, não queria, eu queria meio que ser confundida com os homens.
Entendi.
E era uma coisa que tinha a ver também com a minha própria juventude, né? As minhas inseguranças, as minhas. Eu não sabia nem que roupa que eu gostava de vestir, sabe aquela coisa assim? Eu comecei com o
Claro.
Pato Fu, eu tinha 22, né? O primeiro disco que a gente. Não, Pato Fu, no Pato Fu comecei com 22. Então, eu só fui entendendo que não adiantava eu negar o meu papel de mulher na banda. As pessoas sempre iam me ver como a mulher da banda,
Sim.
né? E assim, eu nem cantava no meio. Quem cantava no meio era o John, eu cantava do lado. A gente ficava fazendo essa coisa assim, não, vamos no coletivo, coletivo. Mas no fim eu acabei assumindo vários vocais, né? Assumindo várias canções. As minhas próprias músicas entraram mais no Pato Fu também. E eu fui conhecendo pessoas que trabalhavam com moda, com figurino de show e de clipe, que tinham roupas que eu gostava, que eu falava assim, nossa, essa é uma roupa de mulher, mas eu gosto, sabe? Antes eu usava meio roupa unissex, assim, macacão.
Entendi.
Não queria usar saia curta, não queria. Eu tinha uma insegura mesmo, me sentia insegura porque não tinha achado até uma linguagem na roupa que me representasse, né? E aí, com o tempo vai passando, eu fui conhecendo. Inclusive, foi importante porque a moda brasileira, ali também nos anos 90, né? Obviamente, tinha um trabalho de base de outros estilistas ali que vem antes, né? Anos 50, 60, até antes mesmo. Mas ali nos anos 90, vários estilistas brasileiros fincaram pé defendendo uma indústria da moda nacional. Esse trabalho junto com os artistas e junto com o cinema, foi muito importante para a gente achar nossa identidade. Então, assim, a minha própria identidade de roupa, eu a encontrei junto com um povo novo da moda brasileira que também estava se encontrando e fazendo roupa com personalidade, né? Com a personalidade ali dos anos 90, com a personalidade nacional brasileira, com influências de figuras históricas da nossa própria, né? Da própria música, da arte e tudo mais. Então, foi muito bom esse aprendizado e hoje eu acho incrível que a geração mais nova que vem, de mulheres que vem ocupando os espaços, tem muito mais consciência do que eu tinha e tem muito mais, tá mais preparada, as mulheres vêm mais preparadas porque esse assunto ele é mais discutido hoje em várias matérias, em várias conversas, né, nas casas das pessoas. nas escolas, nas universidades, nos fóruns todos, o papel da mulher e a representação que ela tem que ter, o respeito que as outras pessoas têm que ter por todas as mulheres diferentes que existem, né? Então, eu aprendo muito com as mulheres mais novas que estão nessa mesma carreira que eu tive e que eu era muito sozinha. Nos anos 90, havia bandas de mulheres, mas a gente era muito sozinha e não tinha internet ali no início, né? A internet foi mais pro fim. Então a gente se encontrava, às vezes, correndo num festival, às vezes num programa de TV, e morava cada uma num estado. E hoje é muito mais legal você ter uma turma que se comunica, que tem um grupo, né, nas redes sociais e que troca ideias e que se reúne, se fortalece, né?
Que
Mas
serve de
eu sou muito.
inspiração, né? Que é possível, que
Exatamente.
normalizam essa coisa que não era para de forma alguma ser algo incomum, né? Você ter uma mulher em qualquer parte da banda ou no próprio backstage. Eu tenho amigas assim que trabalham no backstage que infelizmente são
Nossa, não, né, na parte técnica mesmo, né? Eu acho que a gente está tendo hoje a formação de grandes mulheres, assim, na parte de iluminação, de sonorização, na produção, roll de
exato.
cenografia. E isso, essa própria consciência, assim, eu tenho uma carreira solo junto, né, com o Patofu. O Patofu tem esse tempo todo e metade desse tempo eu tenho uma carreira solo. E essa minha consciência me fez ter hoje no palco. Hoje somos três mulheres e dois homens. Eu tenho mais gente na minha produção, mais mulheres na minha produção, mais até do que eu tenho no Patufu. Então, porque eu nessa carreira solo já muito atenta a essa cobrança e esse dever que eu tenho como sendo uma artista, né, já há tanto tempo na estrada, tudo. Eu preciso dar o exemplo e eu preciso ter essa paridade, sabe, de homens e mulheres e de valorizar e achar essas mulheres incríveis que fazem coisas para estarem juntos. Mas te falo que a geração mais nova está bem mais atenta e bem mais preparada e felizmente eu estou vivendo o tempo delas, né? Assim, eu estou aprendendo com elas, deu tempo ainda de eu aprender com elas.
Que demais, que demais. Felizmente, com certeza. Nesse quesito também, todo o envolvimento de show, você falou carreira solo, as mulheres, as inspirações, como você se porta. Você fala, você é muito também expressiva e representa diversas vezes a Dara Leão, outras representantes da bossa, representantes que ajudaram a mostrar uma música e uma representatividade das mulheres dentro de uma música. Porque é um encanto, se eu já puder estar usando esse certo, caracterizando a forma que você enxerga ela, por as diversas homenagens, né? Eu acho que são poucos artistas que passam boa parte das carreiras, assim, homenageando um outro artista. Eu acho isso massa, porque às vezes a galera enxerga isso com olhos de, pô, isso vai me diminuir e tudo mais. E quando eu vejo alguém fazendo isso, eu falo, não, cara, isso só te engrandece porque mostra que você se inspirou em alguém que veio antes. E é assim que outras pessoas, é assim que você também abre portas para outras pessoas te darem essa chance, enfim, várias oportunidades nesse sentido. O porquê da Nara Leão?
Pois é, assim, a Nara, meu pai, ele era filho de japoneses, né? Mas ele amava a música brasileira, tipo, acho que ele gostava mais de música brasileira do que a minha mãe, que é alagoana, né? E o pai dela veio de Portugal e a mãe lá de Alagoas mesmo, assim. Mas meu pai, ele, né, tendo os pais dele convivido ali durante muito tempo na colônia, na japonesa, e depois, quando ele entrou na USP para fazer geologia e tudo mais, ele, né, convivendo mais com as coisas brasileiras, ele ficou super encantado pela música brasileira. E a Nara Leão era uma voz muito familiar para mim, porque ele gostava muito da Nara, né? Assim como ele gostava de Chico Buarque, né, Paulinho
Claro.
da Viola, Dolores Duran, tudo, mas a Nara ficou. Porque eu acho que eu tenho. Quando eu comecei a ouvir música e gostar de música desde muito pequenininha, assim, eu acabava sempre gostando das vozes, essas vozes mais suaves, assim. Então, a Nara, adorava ouvir a Nara. Depois, já na minha adolescência, adorava ouvir a Suzane Vega, a Xadé Adu, que são de outros países, mas cantam suave, assim,
Então,
sabe?
foi a galinha ou o ovo de você gostar das vozes leves e ter moldado sua voz desse jeito? Ou você já cantava e já tinha uma voz leve e aí você se identificava, você sabe dizer? Ou um pouco dos dois também?
Eu não sei, mas eu acho que teve uma identificação. Acho que, assim, a partir do momento que eu comecei a tocar violãozinho e tirar as músicas no rádio, e eu tirava e cantava com mais facilidades esse tipo de voz, esse tipo de canção, onde tem mais espaço para voz, né? Arranjos que tem mais espaço para voz. Eu falei, puxa, que legal, eu gosto desse negócio de bossa nova aí. E aí, assim, eu fiquei durante muito tempo, obviamente, né, naquela época de adolescente, eu ouvi muita coisa de fora, né? Tem aquele momento que você não quer ouvir o que seus pais querem ouvir mais, você quer ouvir. Eu ouvia muito rock em inglês, ouvia The Cure, Duran Duran, New Order,
Tem
né,
que ter essa
Police, essas
fase,
coisas.
inclusive, né? Que você tá
É,
se
tem que ter.
descobrindo e tudo mais.
E nessa fase, foi a fase, logo após essa fase, foi a fase que eu comecei a montar minha banda de colégio e também veio o Pato Fu ali na sequência. E eu só fui me reencontrando com a música brasileira na minha carreira solo, depois de 15 anos de Pato Fu, que veio essa ideia junto com o Nelson, né? O Nelson Motta, ele que né, riscou esse fósforo aí da gente fazer um disco dedicado à Nara, porque ele via. Ouvia a minha voz, ele lembrava da voz da Nara e do meu jeito, tudo, e ele foi muito amigo dela. E o que ele, como um cara que pensa a música brasileira, né, que não só pensou, mas viveu vários momentos muito importantes, a Nara partiu muito jovem, né, ela morreu antes dos 50 anos
Sim.
e deixou uma discografia muito grande. E as pessoas não estavam falando da Nara ali em 2007, 2007 para 2008. Ele falou: a gente devia lembrar. Falar da Nara de novo. E aí me propôs fazer esse disco. O disco foi feito, o disco foi um sucesso, assim. Eu nem pensava em fazer carreira solo, eu tava quietinha, assim, com o Pato Fu, fazendo as minhas coisas. E eu
Que
falei, Nelson,
demais.
isso vai dar muita briga, sabe? Isso aí é a senha para a banda acabar. E aí ele falou, não, tem jeito de fazer isso. Nem ele sabia que teria jeito, né? Eu arrumei o meu jeito, né? Então a gente fez esse disco, o disco bateu o disco de ouro, eu fiz uma turnê gigante, mas o Pato Fu continuou assim. Em nenhum momento eu congelei a banda para fazer um trabalho solo. Então, ao
Sim.
mesmo tempo que eu estava viajando com esse meu disco dedicado à Nara, o Pato Fu estava gravando música de brinquedo. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa, que o música de brinquedo também foi disco de ouro, também rendeu uma repercussão incrível, e aí equilibrou as coisas, sabe, João? Assim, o meu disco solo, ele fez muito sucesso, mas a minha banda, que eu já tinha 15 anos, continuou a fazer mais sucesso com um outro projeto tão legal também. E aí eu falei, acho que dá para fazer as duas carreiras, né? Dá para, de vez em quando, lançar um disco solo e continuar com o Pato Fu. E deu super certo, assim. Isso é mais um, né, mais um lembrete, assim, daquela nossa primeira pergunta ali que você fez. Porque os integrantes da banda todos respeitaram essa minha vontade de fazer isso, né, essa minha janela para fazer um trabalho solo, porque todos eles faziam isso com outros artistas, ou faziam discos, ou cantavam, ou faziam show, né, eram músicos de estúdio de outros, e eu não fazia, só eu estava só no Pato Fu. A partir desse momento abriu-se um novo caminho, assim, e foi muito bom. Eu consegui cantar com outras pessoas, receber convites de outras pessoas que só me viam dentro da banda e fechada na banda, sabe? Era como se fosse proibido eu fazer outras coisas que não fosse com o Pato Fu. Quando eu entrei em carreira solo, aí eu fiz música com outras pessoas, gravei disco com outras pessoas, fiz mini turnês com outros artistas, então foi muito legal. E deu certo, assim, e tá dando até hoje, né?
Ah, que bom. Nessa coisa que você falou de poder fazer parceria com outras pessoas, eu tenho certeza absoluta que você já foi perguntado isso 1 milhão de vezes. Mas como grande fã de Da Police, Andy Summers e eu sendo guitarrista também, por favor, fale um pouquinho do que gerou essa parceria com ele.
Olha, essa parceria, ela surge, eu acho que vem do amor que o Andy tem pela música brasileira, né? Ele conta que foi muito impactado pelo filme Orfeu Negro. Quando ele tinha 15 anos, ele foi assistir o filme e ele ouvia as canções, ele não entendia, assim, ele amava as canções, mas não era nada parecido com as coisas que ele conhecia, com as coisas que ele sabia tocar, inclusive. Sabe, ele falava assim, que harmonias eram aquelas, que jeito de batida de violão era aquela. E isso fez ele estudar música brasileira, fez ele ir atrás de outros dos autores que estavam ali naquele filme, Luiz Bonfá, Tom Jobim, né? E aí quando ele começou a vir ao Brasil, ele foi fazendo essas conexões entre os artistas brasileiros que ele aprendeu a gostar de muito jovem, e um desses artistas foi o Menescal, que Por acaso, é um maravilhoso, um dos, né, pilares da Bossa Nova, que até produziu também um disco meu junto com o Marcos Valle. E o Menescal, o Andy indagando o Menescal sobre alguma voz brasileira hoje que seria, que teria o mesmo frescor das vozes da Bossa Nova, o Menescal me indicou. Ele falou assim: olha, tem uma cantora que ela toca na banda de rock, assim, pop rock, tem o mesmo. Tem a mesma origem sua aí, do Police, assim, tudo. Inclusive, acho que ela gosta muito do Police. Mas que ela fez um disco, esse disco que eu tinha acabado de fazer, né, dedicado à Nara. E eu queria que você conhecesse a Fernanda. Então, ele mandou as minhas músicas pro Andy. E depois eu me encontrei com ele lá no Rio de Janeiro. A gente tocou junto, cantamos juntos umas canções ali. E ele falou assim: olha, eu vou te mandar 25 canções, escolha 13 para a gente gravar um disco aqui na Califórnia. Eu falei: é isso. Eu
Caramba,
falei, será
interessante
que é
essa
isso mesmo?
abordagem dele de mandar um monte de música e falar para você escolher, ao invés de tipo assim, eu quero gravar essas e nem interessante, né, assim.
Não, isso aí eu achei, primeiro assim, eu achei inacreditável, né? Eu falei assim, não sei se eu ouvi direito. Aí eu tava ouvindo mesmo, não, era sério. Não, é verdade, assim, eu quero. E eu quero que você escolha justamente porque não é um disco meu, é um disco nosso, eu quero fazer um disco com você. E assim, as canções são minhas, mas você é a cantora, então você tem que escolher as músicas. Você tem que falar assim: essa aqui eu gostei, essa aqui eu não gostei, eu quero que troque isso. E aí eu fiz essa seleção e ele acatou toda a minha lista, mandei para ele e a gente fez esse álbum que ele foi gravado todo em inglês e português. Ele foi lançado, né, metade em inglês, metade em
É, eu
português.
lembro.
Nós temos todas as versões das canções em inglês e português. Um dia, quem sabe, elas apareçam aí, todas, né?
Ah, entendi. Eu pensava que metade tinha feito numa língua, metade na outra, e não tinha tido a troca. Todas elas têm dos
Tem, não,
dois?
elas têm.
Pô, a gente tem que ouvir, hein? Tem que, o público tem que ouvir essa. Que
Tá
demais.
guardado no baú, aqueles baús que abrem assim, de vez em quando.
Baú valioso esse. Que demais.
Então, eu achei muito interessante porque, assim, na verdade, assim, eu sendo influenciada, né, pelo pop inglês ali, né, do pop rock inglês dos 80, basicamente, e ele, o Andy, influenciado pela música brasileira dos anos, final dos anos 50, anos 60, e a gente se encontra numa coisa em comum, assim, né,
Sim.
e por isso que eu falo, a gente precisa realmente, quem faz música, quem trabalha com arte, tudo, precisa conhecer a sua cena também, né, você pode ouvir música do mundo inteiro, tudo, mas é bom você perceber que tem coisas que são feitas aqui do nosso lado, vizinhos aqui da gente, que
Demais.
estão influenciando os artistas que você gosta, que
Demais.
você nem sabe que o seu artista que você gosta, ou a sua artista, está ouvindo a coisa que foi feita aqui no seu estado, né?
Que querendo ou não, são assim que eles olham pra gente, né? Às vezes você tem uma banda de rock, que nem seria o Patufo, de experimentação, rock alternativo, indie e tudo mais. Querendo ou não, você é brasileiro. Então você pode falar, eu sou do rock, e aí o que vai passar pela mente do estrangeiro vai ser, ah, você é do rock com influência de samba e de bossa? Aí muitas vezes não, né? Então eu acho engraçado até conversando com amigos que vão estudar fora. Ah, eu quero tocar guitarra e violão lá fora, né? Aí tá, mas você toca bossa nova e samba, porque vão ser isso que eles mais vão querer de você como
Eles vão
brasileiro.
pedir.
Né? E
É verdade,
aí
gente.
é engraçado que se você fala bem assim, que nesse caso da polícia, ah, você é britânico, fez parte ali da invasão britânica, no caso deles um pouco depois, né? Mas assim, então, todo o seu cenário é de rock britânico, tudo que vocês tocam é aquele estereótipo que, obviamente, antes da gente realmente mergulhar na cena, entender o que que acontece, a gente não entende. Então, muito provavelmente, daquilo que a gente falou da Nara Leão, se não tivesse tido a sua interpretação dela pro Menescal ter talvez feito um certo link, né, entre a possibilidade do que você consegue cantar e o Andy Summers ter tido esse link, essa ponte através de vocês, nada teria acontecido, né, desse projeto em específico, obviamente.
Pois é, eu acho incrível essa história, assim. Ó, você vê que a minha luz aqui tá mudando, né? Que eu tô na janela do estúdio e o sol está descendo. Então, assim, já passaram as folhas das árvores. Tá Tá vendo a mudança da luz, assim,
Não, tá. É só por um momento ficou bem escuro. Eu até sugeri de ligar a luz, mas ainda tá
Tá
tranquilo.
artístico, tá
Tá
artístico.
artístico. É, bom. E acho que para finalizar também a entrevista, perguntar sobre a sua carreira solo, né? Eu gosto de perguntar para todo mundo que tem uma carreira solo, que geralmente, né? Nem sempre, mas geralmente ela advém de uma banda. Então, assim, principalmente as pessoas que tocam músicas que são mais recorrentemente tocadas por bandas, ou seja, quando é rock, é difícil a pessoa começar de cara como solista, diferente de um pop, de um funk ou de uma dupla sertaneja e daí por diante, né? Então, assim. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que vieram de bandas e resolveram dar o passo da carreira solo, se bem que você já respondeu isso um pouquinho. O porquê da carreira solo, né? Não vou nem sugerir alguns dos clichês porque as pessoas gostam de ir para carreira solo em específico, mas o porquê da carreira solo?
Bom, primeiro foi um passo que eu dei muito instigada pelo
Sim.
Nelson Motta, né? E que o que eu, o que me fez querer fazer outros discos, além, obviamente, do sucesso desse primeiro, que foi dedicado a Nara Leão, foi essa possibilidade que eu vi das pessoas começarem a me enxergar como cantora e não só como vocalista de uma banda, né?
Ah, tá. É diferente, né? Justo.
É diferente, assim, na banda eu ficava muito presa ao meu repertório da banda. Então, quando eu me mostrei cantando músicas que vêm de outros lugares, né? Cantando Ernesto Nazaré, cantando Roberto Erasmo, Robertinho de Recife. Esse disco da Nara, ele é bem representativo da diversidade da música brasileira, que ela fez isso muito bem, né? Então, isso chamou a atenção de muita gente. E eu fiquei muito feliz por receber esses outros convites, igual eu te falei, né, a partir desse disco. Então, acho que eu acho que ficou meio que inevitável eu, em algum momento, continuar lançando os meus álbuns com o Pot-au-Food, mas em algum momento acumular alguma ideia ou algumas ideias, ou compor com outras pessoas, como eu tenho feito nos meus discos solo, né? Geralmente eu chamo outras pessoas para fazer músicas comigo, assim. Porque no Pot-au-Food basicamente tem canções do John, canções minhas com o John, canções do Ricardo com o John, canções do Ricardo. Então a gente entra a gente ali e resolve. Mas quando eu faço meu disco solo, eu, né, tenho chamado outras pessoas, usado outros textos, assim. Então essa vontade, assim, abriu essa janela, é difícil fechar a janela, sabe?
Depois que você viu que o ventinho é tão bom, né?
Não, foi bom. E assim, dá bastante trabalho, sabe? Tem época, principalmente quando a nossa filha era mais jovem, assim, eu tive essa famosa culpa por estar fora de casa durante muito tempo, de estar ausente em alguns momentos importantes, né? Assim, dia das mães, da escolinha, não tava. De repente eu tinha um show muito importante, era aniversário dela, não tava. Porque a Nina nunca viajou em turnê com a gente, né? Então, assim, eu sempre quis que ela tivesse a vida bastante independente, nunca faltasse na escola, assim, que ela tivesse o cronograma dela, dormisse o horário certinho, comesse bem, que a turnê é aquela coisa louca sem horário, né? Sem horário de dormir, sem horário de comer.
Caótico, sem
Dorme
freio,
às
né?
vezes no ônibus. Às vezes você tá dormindo no ônibus, às vezes você chega num lugar que nem é muito legal, né? Um hotel que nem é muito bom, mas aí você vai, assim,
E às vezes você tá também no hotel 5 estrelas, né? Então tem de tudo.
Essa parte é a melhor, né? Essa parte que tá no hotelzão
Dessa
é bom.
parte ninguém reclama, né?
Mas então, assim, eu acho que essa coisa de fazer carreira solo é bom também pra banda, sabe? Eu acho que nos meus shows solos começaram a aparecer pessoas que nunca tinham visto o Pot-au-Food, e a partir do show começou a querer ver o Pot-au-Food, porque eu cantava coisas que interessavam mais a essas pessoas, né? Muitas vezes a coisa do trabalho, quando ele é massificado, igual eu te falei, uma música que faça sucesso e você não gosta muito dessa música, depois é complicado, assim, porque fica esse. De repente a pessoa me viu cantando uma coisa que detestou e nunca mais deu chance ao Pot-au-Food. Mas aí, quando me ouviu cantando outras músicas, falou: ah, não, peraí, deixa eu ver essa banda aí, que
Justo.
eu acho que eu entendi. Não tinha entendido direito o que que era, né?
Justo.
Então, acho que é meio isso, né?
E você não se sente pressionado a ter que colocar uma coisa que você quer que seja executada, seja produzida, naquele projeto que às vezes os outros não estão interessados em.
Exatamente, exatamente. Não tem aquela piadinha, assim, quando a gente tá tá junto assim no estúdio, alguém fala assim, pô, cara, tem uma música maravilhosa pra você, tudo aí toca, e você olha assim, aguarda pro seu disco. Aí,
Aí,
assim,
hoje você pode falar, pô, beleza, tá tudo certo.
hoje eu posso falar isso. Não, mas a gente fala brincando, mas acontece mesmo, às vezes. Eu chegar e
Sim,
falar, pô,
sim.
tem uma música, aí não é, a gente, né, pela votação, assim, da banda, a
Sim,
pessoa
sim.
fala, ah, não, essa não, essa não, beleza, guarda o seu disco, eu guardo mesmo,
É,
né?
poxa, por
Que agora...
sermos diferentes, né? Temos interesses diferentes, tá tudo certo. Se os outros não aceitarem, não se agradarem com essa ideia, mas com certeza, digamos assim, porque somos seres humanos que temos emoções, dói menos se quando eles rejeitam isso, a gente tem uma avenida para executar mesmo assim, uma coisa que a gente quer que seja
É
executada, né?
verdade, é verdade. É.
Então, mas eu quero perguntar só mais uma da carreira solo, porque foi um caminho assim que eu acho engraçado. Faz sentido as pessoas que depois que se estabelecem numa carreira falarem bem assim, beleza, eu tenho uma carreira consolidada, eu vou ir para o meu caminho solo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será se o porquê que a pessoa se sente tão compelida? Porque é muito cômodo você tocar um projeto que há décadas você toca muito bem e falar bem assim, beleza, eu sou representante desse projeto. Você tendo nos explicado por que que fez sentido para você essa carreira solo, eu fico também interessado em saber como que você concilia tudo isso em termos de prioridades, em termos de agenda, em termos de todos se entenderem bem, para fazer com que os dois funcionem para você como pessoa e para eles como pessoa e para vocês três como Pato Fu.
Ó, no meu show solo, no meu repertório solo, tem eu fiz uma linha imaginária assim, ninguém me pediu isso, mas eu fiz assim, de eu não executo as músicas do Pato Fu que o Pato Fu esteja tocando em turnê.
Ok.
Assim, então assim, mesmo canções que são minhas, eu não toco nos meus shows solo. Porque a banda está em atividade, a banda faz um show, né, que é o show do Pato Fu. A minha carreira solo é para cantar outras coisas que eu não canto no Pato Fu.
Então, de um
Eu acho
jeito
que
bem
isso é.
exagerado, inclusive, é como se você estivesse roubando do Pato Fu uma coisa que eles ainda estão oferecendo, né? Digamos assim, de um jeito bem exagerado.
Exatamente. Então, essa foi a equação que eu fiz e que tem funcionado. Porque é uma linha ética e estética, né? Ela é ética porque eu tô com um repertório diferente, a minha proposta é solo, eu não tô roubando nenhum show do Pato Fu, né, como você tá falando. E estética realmente porque são outras canções, é uma outra banda, é outro escritório, né? Só a equipe técnica que é basicamente a mesma, né? Mesmas roles, iluminador e tudo mais, técnico de som, mas é uma outra equipe que gerencia essa parte, né? E isso faz com que o Pato Fu tenha bastante tranquilidade em saber que eu não tenho a menor intenção de sair da banda. Assim, eu adoro o Pato Fu e eu quero fazer muito show com o Pato Fu ainda. Quero cantar as minhas canções, as canções que o Pato Fu lançou e tenho orgulho delas e tá na estrada com elas. Assim, eu canto ali no Pato Fu e as músicas que eu coloquei nos meus discos solos, assim, por várias circunstâncias, ou porque não entraram no disco do Pato Fu, ou porque eu compus com outras pessoas e tem mais a ver com esse momento. Meu show solo, ele é todo mais calmo, sabe? Ele é bem delicado,
Diferente, é bem
assim.
diferente.
Ele é bem tranquilinho. O Pato Fu tem momentos bem pesados que faz esses momentos, esse contraste faz o Pato Fu, justamente, né? Então, eu acho que isso dá bastante trabalho, porque eu tenho que estar sempre, por exemplo, se eu tenho um show meu na semana, nessa semana eu tenho que ficar estudando a cada semana o show que eu vou fazer. E aí eu tenho um show do Pato Fu 30 anos, vou lá, vou estudar, né? Vou lá. Eu não uso teleprompter, né? Então, assim, eu decoro tudo. E
Nossa.
aí tem o show com orquestra, aí eu tenho que estudar o show com orquestra. Alguns dos shows eu toco, outros não. Então, isso também me mantém muito afiada para o trabalho, né? Então, assim, eu tenho uma carga de trabalho que tem muita coisa, muita diversidade, né? Eu ainda escrevo livros, né? Lancei meu quinto livro, e isso tudo me faz me sentir muito produtiva. Isso é bom você olhar assim para sua estrada e ver que você tem um monte de disco, tem os livros, você tem esse monte de gente que gosta né, gosta das nossas canções, gosta do que eu escrevo também. Isso dá fôlego para continuar, mas você tem que observar E tem que partir de mim, assim, porque eu sou a pessoa que, se eu quisesse falar, ah, eu vou tocar as minhas músicas no meu show solo, eu poderia fazer isso, mas fatalmente geraria um mal-estar com a banda, né? E isso já não precisou eles me falarem, eu já coloquei isso para eles, e desde a primeira turnê que eu fiz, primeiro disco que eu lancei, eu falei, olha, não vou fazer as músicas do Patufu, que o Patufu esteja tocando. Tem uma música que eu levei para o meu show, que o Patufu abandonou, que foi o Nada Para Mim, né, que é do John. Que pode falar, ah, essa música a gente não quer tocar mais, mas foi meio assim, né? Guarda pro seu show. Eu falo, ah, não. Essa eu toco no meu show de vez em quando, nem é sempre, né? Sabe? Mas tem esse cuidado. Eu acho que é um cuidado, não custa você ter esse cuidado. É que se ele for displicente, se você não prestar atenção no que as outras pessoas vão sentir em relação ao que você está fazendo, se ficar desconfortável, a tendência é piorar, né? Então, assim, eu não quis nem causar esse desconforto. E acho que essa é a chave para continuar também com as duas coisas, né?
Então, a gente fecha aqui com sua última resposta, respondendo aquela primeira pergunta também que eu fiz de como ficar tanto tempo, né, com boas relações com as mesmas pessoas e com os mesmos projetos. E também sempre na ativa, justamente porque você vai contando esses detalhes e a gente vai entendendo que você tem essa preocupação, esse senso de querer fazer as coisas direitinho. Eu acho isso. E ser essa pessoa sempre muito empolgada, muito fazedora, né? Eu acho que você já deve ter recebido muito esse elogio de que deve ser uma das suas melhores qualidades, assim, de que é uma das coisas que as pessoas mais vão gostar em você, de ver que você entrega uma energia que as fazem sentir importantes, que as fazem as sentir produtivas, engajadas. E eu acho isso demais. Acho isso demais. Exemplo disso, né, que você tá reservando essa horinha aqui para conversar com a gente nessa entrevista. E eu te agradeço demais. Gostaria que você deixasse, ou seja, mensagens finais, ou suas redes sociais, seus projetos futuros que você gostaria de anunciar aqui para quem assistiu a nossa conversa. E te agradecer mais uma vez por. Te agradeço demais por esse podcast que foi só aprendizado.
Obrigada, João. Fiquem de olho, o Patufu continua, né? Vai continuar essa turnê de 30 anos, embora a gente já esteja completando quase 32, mas 30 é um selo muito bonito, né? Em breve estou saindo
Justo.
nas
32 é
plataformas.
mais, só que 30 é mais. Uau, né? Assim.
Pois é. Em breve vocês vão ouvir nas plataformas aí o disco que a gente lançou com a Orquestra Ouro Preto, que a gente gravou, mas não lançou, mas. Vai sair agora no primeiro semestre agora de 2024. Fiquem de olho no meu livro mais recente, Quando Curupira Encontra Capa, que acabou de sair pela W. Martins Fontes. Vai ter tarde de autógrafo aí, noite de autógrafo em algumas capitais, eu vou avisar para vocês. Eu continuo também com meu show, né, solo. Vez por outra a gente aparece aí um atrás, né? Vai o Patufu, logo um mês depois eu tô indo me apresentar. Então tem muita coisa acontecendo. E tem a nossa série, que é o Música de Brinquedo na Nick Jr. Vocês podem assistir, tem duas temporadas, e são os esquetes, né, do Música de Brinquedo junto com o Giramundo. Se vocês não assistiram, tem que ver. Passa na Nickelodeon de vez em quando também umas reprises, mas está oficialmente na Nick Jr.
Que demais. Então, muito obrigado. A gente fica por aqui. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, @vilelavolume11. Se inscrever aqui no canal, que vão ter podcasts tão incríveis quanto esse no futuro também. Fernanda, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo podcast.
Obrigada.